Seja bem-vindo ao Memória de Intercambista, um programa que visa trazer experiências de estudantes brasileiros que estudaram ou estudam fora. Essa iniciativa é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter, a Agência Mediação do Curso de Jornalismo e também com o setor de internacionalização da Uninter. O Memória de Intercambista é exibido ao vivo pelo Facebook em facebook.com/radiouninter e pelo youtube.com/jornalismouninter. Se você está acompanhando a nossa live, envie suas perguntas no comentário que nós iremos responder. E hoje eu conto com a participação aqui do Felipe Mendes, que ele foi estudante, né, de Relações Internacionais, se formou pela Uninter e fez um intercâmbio no ano de 2019. Felipe, seja muito bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a todos pelo convite, né? Muito feliz de poder compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre o meu intercâmbio que foi antes da pandemia, né? Então, e falar sobre um país que eu gosto muito, que é o México, né?
Então, só contextualizando, o Felipe, ele fez um intercâmbio de 4 meses, né, para Monterrey, no norte do México, entre janeiro e abril de 2019, e foi por meio do programa, né, de Bolsas Ibero-Americanas do Santander. Então, Felipe, eu já vou começar te fazendo a pergunta que eu acho que é a que você mais escuta, né? Tipo, como foi que você conseguiu a bolsa?
Eu me inscrevi pelo programa na parceria da Uninter com o Santander. Eram alunos contemplados com os melhores desempenhos, tanto acadêmico quanto disciplina. E eu passei por um processo, eu fiz uma carta motivacional, eu tive a ajuda dos meus tutores aqui do Polo de Itabira, Minas Gerais, aqui da Uninter de Itabira. Fiz uma prova de idiomas, que no caso, como o México fala espanhol, eu tive que fazer uma prova em espanhol. Fiz uma entrevista com o pessoal da Uninter de Curitiba por WhatsApp, falando também em espanhol, e eu fui contemplado entre um dos melhores alunos.
Que legal. E por que que você escolheu Monterrey?
Então, sou um pouco suspeito para falar, porque durante todo o processo da bolsa, podia escolher entre países da América Latina e dois países da Europa, Portugal e Espanha. Eu escolhi o México porque eu já gostava do México, sou suspeito para falar porque eu gosto muito do México, já tinha interesse pessoal de conhecer o México e juntou tudo, o intercâmbio com a oportunidade, a vontade de conhecer, estudar também, que foi o principal propósito, né?
Entendi. E você já falava, né, outro idioma, ou você aprendeu lá? Como é que foi?
Sim, o espanhol eu já falava, mas eu fiz questão de me inscrever numa disciplina lá na Regio Montana, que é a universidade lá de Monterrey, uma disciplina de espanhol ministrada por uma professora de espanhol, dá para aprender gramaticalmente mesmo o idioma e voltar para o Brasil com um certificado.
E o que foi mais difícil na sua adaptação?
Olha, foi a primeira vez que eu viajei fora do Brasil, foi a primeira vez que eu voei de avião, então foi tudo sozinho e eu já tinha passaporte, mas eu tive que remeter o passaporte. Graças a Deus, para o México não precisa de visto, tá? Quem quiser ir para o México não precisa de visto, até a época que eu fui não precisava. Mas aí, aqui na minha cidade não tem casa de câmbio, então eu tive que comprar dinheiro. Eu moro mais ou menos umas 2 horas de Belo Horizonte, então eu tive que ir para BH, pegar o dinheiro, fazer o passaporte, nessa loucura toda, sem experiência nenhuma, procurar lugar para morar, que para mim foi o mais difícil. Graças a Deus deu tudo certo, mas assim. Para quem é estrangeiro, procurar um lugar para morar, às vezes eles precisam de um fiador, o contrato é um pouco diferente para quem é estrangeiro, então teve essa dificuldade. Mas nada que me impedisse de viajar.
E falando um pouco, né, dessa questão das preparações que você teve que ter, né? Conta pra gente com quanto tempo assim de antecedência que você se preparou, o que foi que você teve que fazer, né, de preparação?
Foi acompanhando o processo. Que eu ia passando pelas fases, mas o final mesmo é novembro, e aí eu já viajei em dezembro. Eu viajei 31 de dezembro por um motivo pessoal meu, eu fiz questão de viajar nessa data, então eu passei a virada em algum aeroporto aí, que eu não sei qual, mas quando eu cheguei em Monterrey já era ano novo. Aliás, quando eu cheguei, entre aspas, em Monterrey, que eu descobri que o aeroporto de Monterrey não fica em Monterrey, fica numa cidade chamada Apodaca. Então eu tive que. Alguém foi me buscar, porque eu pedi o pessoal lá do programa para buscar o intercambista, então alguém foi lá me buscar, e aí caminhando que eu fui descobrir que eu não estava em Monterrey ainda. Eu cheguei em Monterrey depois que eu cheguei de Apodaca, que eu viajei mais ou menos uma hora e meia por aí.
E como é que foi a sua recepção assim no país? Você sentiu em algum momento que, por ser estrangeiro, teve alguma situação que você foi tratado de forma diferente pelos nativos?
Não, de forma alguma. Eu cheguei alguns dias antes, porque eu quis conhecer um pouco, acho que questão de 4 ou 5 dias. A faculdade lá já entrou em contato comigo, o tempo todo eles mandavam e-mails, né? E aí eu consegui um lugar para morar 15 minutos da faculdade, então era super perto. E eu sentia que eles eram muito mais pacientes comigo por ser estrangeiro. Então, eles me recepcionaram muito bem, eu me senti muito acolhido, até porque a relação Brasil e México é muito de irmandade, é muito de amizade mesmo. Então, eles perguntavam muitas coisas do Brasil, eu também perguntava muitas coisas do México, e eu me senti muito acolhido.
Que legal. E em relação à língua, você falou que já sabia falar espanhol, né? Mas tem muita gente que, mesmo já sabendo falar fluentemente a língua, chega no país e às vezes por conta da
Sim.
adaptação meio que trava, né? Como é que foi para vocês? Você conseguiu tirar de
Sim,
letra, assim, na língua?
até porque as variações, por exemplo, banana, tem alguns lugares que fala banano, outros falam plátano. Então, lá no Monterrey, uma situação um pouco até engraçada, que eu chegava para todo mexicano e falava buenos dias, todo mundo entende, é espanhol, mas na verdade os mexicanos falam buen día. Não é que está errado, mas era uma forma diferente de falar. Então, dinheiro eles chamam de efetivo, eu falava dinheiro, dinero. Então, essas variações. E no dia a dia que eu ia aprendendo, por exemplo, eu fui no cinema uma vez, a mulher me serviu um copo de refrigerante tampado, daqueles que você vai para a sala de cinema, e aí vinha canudinho. E eu precisava pedir canudinho, eu não sabia como é que pedia canudinho, nunca me passou na cabeça a necessidade de pedir canudinho. E aí eu perguntei para ela se tinha, fiz a famosa mímica. Ela me mostrou e aí falou, canudinho chama popote. Aí eu nunca mais esqueci. Então tem variações muito, muito distintas. Por exemplo, alface é lechuga. Então eu ia pro Subway de lá, pedia o mesmo que aqui, mas ainda tinha algumas coisas para aprender. É, colher, cuchara, faca, é cutillo, garfo, é tenedor. Então assim, é bem diferente. Não é tão assim fácil, mas dá para se virar.
E como que era a sua rotina lá no intercâmbio? Teve muita diferença da rotina que você levava aqui no Brasil em relação aos estudos?
Então, as disciplinas eu me inscrevi um pouco mais em algumas. Aqui na UNITA eu fazia 2 disciplinas por módulo. Lá eu me inscrevi em 5 disciplinas. É, eles davam preferência para os estudantes de lá estudarem na manhã, então eu ficava com algumas aulas na parte da tarde e à noite. Eram mais diversos, então segunda e quarta eu fazia uma disciplina, terça e quinta eu fazia 4, na sexta eu não tinha aula. E o próprio pessoal da universidade, nos finais de semana, marcava da gente se encontrar em algum ponto turístico, conhecer algum museu, alguma coisa assim.
E quais são as diferenças que você sentiu assim do ensino do Brasil para o México?
Então, aqui no Brasil eu faço estudo EAD, né? Lá eu fazia presencialmente. Então, voltou esse ambiente de novo de sala de aula. Então, foi uma experiência. Eu já tive, é óbvio, o ensino presencial, mas assim, voltar à rotina de novo, de ter o ensino presencial, foi bastante distinto. Eu tive uma disciplina chamada Teoria das Relações Internacionais, que foi ministrada em inglês. As tarefas, as provas, tudo era ministrado em inglês. Eu tive essa surpresa, porque eu estava no México, mas ainda assim eu tive uma disciplina em inglês.
Que legal. Você pretende realizar outro intercâmbio?
Pretendo, no momento não, né? Devido às condições, mas eu tenho vontade sim de conhecer outros países, primeiro da América Latina, para depois conhecer algum outro país, que seja ou da Europa ou da África.
Quais são os pontos positivos e negativos que você destaca no teu intercâmbio?
Positivos são as vivências, as experiências, quase tudo, né? Porque é muito legal viajar para outro país. Um país que você quer, um país que você gosta, já tem essa simpatia, já tem essa vontade. As partes desagradáveis, que quase ninguém fala, às vezes é uma intoxicação alimentar, porque mesmo eu gostando de pimenta, eu não tenho problema nenhum com pimenta, mas no México, o pouco que a gente come, tipo, é muito. E para eles, se você perguntar para um mexicano, ah, se está muita pimenta, eles vão falar, não, nunca tá. Então, eu tive essa experiência de todo dia comer um pouquinho e em quantidade menor, porque aí eu ia, óbvio que você pudesse pedir sem pimenta, eles servem sem pimenta, mas assim, situações engraçadas, até a pipoca do cinema tem pimenta. Lógico que você pode pedir sem, mas se ir para um cinema comer uma pipoca com pimenta, foi uma experiência que foi bem legal, foi bem diferente.
Em algum momento você pensou em desistir do
Não,
intercâmbio?
nunca. Até porque era um tempo relativamente curto, quando eu já estava mais familiarizado, foi um tempo quase que voltar para casa, então eu sentia saudade dos meus familiares, mas nada que me impedisse. Quando eu fui, foi entre janeiro e maio, ali, até abril, mais ou menos, tinha o fuso horário do Brasil, então eu conversava com os meus familiares indo dormir, 11, 1 hora da manhã, eu ainda estava fazendo aula. E meu corpo demorou um pouco para acostumar, porque aqui é horário de verão, lá era horário de inverno, e dava uma diferença de 4 horas. Na realidade, a diferença do Brasil e do México são só apenas de 2. Mas, por ter essa questão do horário de verão, ainda tinha horário de verão naquela época. Então, às vezes, na aula de 7 horas da noite, eu ainda estava um pouco com sono. Mas nada que me impedisse de ter um bom desempenho.
E em relação ao financeiro, né? Porque a bolsa ela te dá um valor, né, em euro. Como é que foi? Deu assim para você certo, assim, durante os 6 meses? Você teve algumas situações de dificuldade financeira? Como é que foi?
Sim, eu fui contemplado com uma bolsa de 3 mil euros pelo Santander. Todos os alunos são contemplados com esse valor, independente do país escolhido, né? E eu optei por comprar o peso mexicano aqui no Brasil. Hoje, talvez eu não teria essa decisão, mesmo com o dólar mais caro, eu ainda compraria um pouco de dólar para trocar por peso mexicano, que teria muito mais dinheiro, mas. Eu fui em BH, uma casa de câmbio, comprei 8 mil em pesos, deu aproximadamente 35 mil pesos mexicanos, mas acabou que deu tudo certo, porque eu saí, foi mais ou menos na época que eu saí do meu antigo emprego, então juntei FGTS, seguro, e aí deu bacana. Mas eu não passei fome, não precisei pedir dinheiro para os meus pais, voltei com dinheiro para casa, inclusive tenho as notinhas ainda, algumas. Muito,
Que
muito
legal.
legais. Eu tenho essas notas aqui, não sei se dá para ver direitinho. Essa aqui é a Frida Kahlo, uma pintora mexicana muito famosa no México. Esse aqui é o Diego Rivera, marido dela. E essa semana também está comemorando a independência do México, né? Então, essa semana, se não me engano, amanhã, 16 de setembro, é comemorada a independência do México e teve uma nota de comemoração da independência do México. Aqui no Brasil, essa nota vale R$ 20 aproximadamente. E é muito legal, porque eu não fazia ideia de que o México era um país um pouco, pouco não, bastante inflacionado, né? Então, um hambúrguer que eu pedia lá era 100 pesos. E eu ainda tinha essa memória de que ele falava 100 pesos, e na minha cabeça eu escutava R$ 100. E aí eu ficava pensando: meu Deus, não é assim, né? Aí aos poucos eu fui acostumando, então eu perguntava muito para meus colegas de classe: ah, isso aqui é muito caro, isso aqui é muito barato, eu não faço ideia, ah, a gente vai sair, quanto que eu levo, mais ou menos? Então, lá tinha Uber, tem alguns países que não tem Uber, mas lá no México tem Uber, e tinha um concorrente chamado também Didi, só que eu usei só o Uber, eu dividia com os meus colegas, não ficava muito caro, e eu andava bastante a pé, andava de metrô também, então o transporte coletivo lá eu consegui me virar bem.
E você conseguiu também ter, assim, por exemplo, os momentos de lazer, de poder viajar para outros lugares?
Eu fui para cidades ao redor, que era São Pedro, Santiago, que eles chamam de Pueblo Mágico. Comprei algumas coisinhas. O México, eles cultuam muito a morte. Eles têm uma visão muito diferente dos brasileiros em relação à morte. E tem uma lenda lá chamada a Lenda da Chorona. É uma caveirazinha. E é óbvio que eu não vou soprar porque dá um barulho ensurdecedor, mas é muito legal, faz parte da cultura deles. E eu sou apaixonado assim com essas caveirazinhas, com até filme. Eu assisti A Maldição da Chorona lá no México quando estreou, então fui bastante no cinema, fui no teatro. Então, assim, eu entendia tudo, então eu me sentia feliz, porque era filme em inglês com legenda em espanhol, então eu me sentia bem, bem feliz, bem satisfeito.
E como é que era a grade, assim, na universidade de lá com a daqui do Brasil? Teve muita diferença? Percebeu que tinha muitas disciplinas diferentes da que tinha daqui?
Aqui no Brasil, eu já montei a grade com a ajuda da minha tutora aqui do Polo de Itabira, chamada Pilar. Ela já foi me ajudando a montar a grade. Eu escolhi disciplinas a mais, que é o Nauninter, né? Justamente pela oportunidade de estudar. Eu tive essa escolha de ter essa opção de escolher. Cheguei lá, fui orientado por uma outra tutora de lá. E eu fiz 5 disciplinas. Não vou lembrar o nome de todas, mas assim, algumas eu já tinha feito no Brasil, mas eu fiz questão de fazer de novo, novamente, porque uma visão diferente, um outro tipo de abordagem, então eu gostaria de repetir. Então eu repeti a disciplina.
E para você como pessoa, como é que foi? O que te agregou como pessoa e profissional também esse intercâmbio?
Então, eu tive que sair da minha zona de conforto. Não dá para sair do Brasil e falar que você está na zona de conforto. Então, eu tive que aprender muito, me virar, ter maturidade e responsabilidade, tanto com comida, roupa, era tudo eu. E isso me ajudou muito a evoluir como ser humano, né? De ter essa responsabilidade, de saber que ninguém vai estar ali se der alguma coisa. Lógico, em situações assim. De muito estresse, alguma coisa assim, lógico que eu tinha o suporte, mas eu digo no sentido de, às vezes, decidir para onde que eu ia, quais bairros que eu deveria ir ou não, eu tinha muito acompanhamento, então, se eu quisesse sair, às vezes eu chamava os amigos para ir comigo, então, raramente eu saía sozinho, e o foco era sempre o estudo, eu tinha em mente que eu não estava lá por turismo, por lazer. Então, a parte turística mesmo do México tem aquelas pirâmides e tal, é mais ao sul do México, estava no norte do sul, quase divisa com os Estados Unidos. E sempre o foco de ter em mente o estudo, a disciplina. Porque, querendo ou não, eu estava representando a Uninter lá fora também. Então, tinha esse peso, essa responsabilidade de um aluno da Uninter representando a Uninter lá fora e tinha essa troca de experiências, né?
Que legal. E o México é um país que você voltaria para morar, de repente?
Sim, eu tive algumas amizades. Eu conheci uma menina mexicana que estava aprendendo português. Lá em Monterrey tem algumas empresas que solicitam também profissionais que falam português, brasileiros, né? Que eles têm essa. Mas eu não cheguei de fato a procurar trabalho na área de internacionalista. Eu decidi optar por voltar ao Brasil, terminar minha graduação e qualificar para depois procurar uma oferta de trabalho. Mas assim. Muito mais fácil quando a gente já conhece o país, os lugares. A própria universidade já tinha um programa de emprego para os estudantes de lá. Então, se eu não me engano, lá eles não fazem TCC, pelo menos nessa universidade, eles terminam a graduação e são encaminhados para uma espécie de estágio. Lá no México, em relações internacionais, eles chamam de negócios internacionais. É a mesma matéria, a mesma disciplina, mas é o mesmo curso, né? Na verdade. Mas eles têm essa diferença um pouco, então lá não existe TCC.
E quando você saiu daqui, eu acredito sim que você saiu com expectativas em relação ao país, né, para lá. Então, você, como é que foi? Superou? Você teve algum momento que se decepcionou com as expectativas que criou?
Decepção não, porque, como eu já havia dito, era um país que eu queria estar lá. Mas assim, ver a diferença cultural mesmo, por exemplo, os mexicanos comem muita comida de rua. Não é que é uma questão de preconceito, não, mas foi um choque cultural. Óbvio que eu comi também comida de rua, mas não era tão frequente e tão recorrente igual os mexicanos comem comida de rua. Então, às vezes, passa carro com fuligem de poeira, e eles estão lá com a tenda aberta. O brasileiro é um pouquinho mais chato em relação a essa questão sanitária, né? Se não tiver preparado, então a mão que prepara a comida não pode ser a mesma mão que recebe o dinheiro, uma questão de higiene, mas. No México, dependendo do lugar, não era tão comum esse tipo de coisa. A gente sempre espera ter uma oportunidade de viajar, sim, mas quando acontece de fato, a gente está tão preocupado com questão de passaporte, visto, vacina. No México não precisa de vacina, mas eu tive que correr atrás de todas essas informações, né? E a última coisa que eu pensei foi na estação do ano. Na hora que eu cheguei lá, que eu, nossa, lembrei que quando aqui é verão, lá em cima é inverno, e eu estava tão preocupado com o fuso horário, com questão de tomada, porque eu levei meu notebook, então eu tive que preocupar com a voltagem, com o tipo de tomada que adapta lá, porque é diferente aqui do Brasil, a última coisa que eu fui pensar foi na estação do ano. Mas assim, eu levei roupa para frio, inverno, calor. Já conversava com alguns mexicanos aqui do Brasil, já perguntando como é que era mais ou menos o clima, como é que era em Monterrey, assim, frio, frio, calor, calor, não tem como definir o clima de Monterrey.
Legal. E quais são as dicas que você dá para quem quer ir fazer um intercâmbio?
Eu acho que sem dúvida o passaporte, o visto, a vacina, o dinheiro, porque eu tive essa má escolha, graças a Deus eu tudo certo, mas eu tive essa má escolha de comprar tudo no Brasil, chegar lá já com o dinheiro no bolso, mas hoje eu faria diferente. Hoje eu compraria um pouco aqui, compraria um pouco de dólar, compraria pesos mexicanos lá fora. Então, sem dúvida, passaporte, vacina, visto, lugar para morar, eu consegui uma contratação por meio de um aplicativo. Era muito perto da minha casa, mas ao longo de 4 meses eu tive um pouco de dificuldade com a dona do quarto que eu aluguei. Mas assim, nada que me impedisse de estudar, viajar, mas eu talvez alugaria chegando lá, ou então aqui no Brasil, um período curto, um período menor, para quando eu chegasse lá procurar mais opções. Mas sem dúvida, morar perto da faculdade foi a melhor escolha para mim naquele momento. Eu ia e voltava a pé, não sentia essa violência. Na verdade, eu moro em Itabira, interior de Minas Gerais. Até comparar Itabira com Monterrey é até um pouco de desonestidade da minha parte, mas comparando mais próximo da minha realidade, que é BH, Belo Horizonte, que é capital, então eu senti um pouco mais de segurança. Ninguém nunca chegou para mim e falou: olha, Felipe, aqui você pode andar com o celular na mão, alguma coisa assim, mas eu sentia essa segurança que em BH, por exemplo, alguns lugares eu já não sinto.
E quando você voltou aqui para o Brasil, você falou que daí você teve que trancar aqui, no caso, a faculdade, né? Você conta um pouquinho então para nós como que foi quando você retornou ao Brasil, sentiu aquela diferença de novo, novamente, né? Teve que se readaptar, como é que foi?
Na verdade, o trancamento da matrícula foi antes de viajar. Eu terminei as disciplinas em dezembro. Tranquei a matrícula ali na última semana de dezembro, foi super tranquilo. Fui para o México, fiz as minhas disciplinas, solicitei da Regiomontana um certificado posteriormente, né? Voltei ao Brasil, não quis esperar, porque já estava faltando muito pouco para me formar e eu já queria iniciar o meu TCC2, então eu não quis prolongar esse trancamento de matrícula. Voltei para o Brasil, reabri a matrícula, esperei só o período de entrar as disciplinas corretas, mas faltava muito pouco, já tinha feito o TCC1, então eu iniciei o TCC2, fiz algumas disciplinas que eu já tinha trancado, e aí eu colei grau em janeiro. Terminei as disciplinas em dezembro de 2009, de 19, a pretensão era julho de 2019, então assim, foi muito pouco o tempo que eu tive a mais para cursar a disciplina.
E você, só um minuto.
Não, coloquei.
Conta pra gente se teve alguma situação que você passou lá no país, que é uma situação difícil assim, que você realmente pensou, nossa, vou voltar pro meu país, que lá não tem isso.
Na verdade, eu tive esse problema, não foi nem com a universidade, nem nada, mas a dificuldade que eu tinha em relação aos computadores. Na Regiomontana eram menos computadores do que alunos, então, às vezes, eu precisava esperar um pouco mais para realizar as atividades, nada que atrapalhasse. A maioria dos alunos tinham notebook, celular, mas, às vezes, para algum trabalho em específico, eu gostava de usar os computadores da biblioteca. Em relação à moradia, uma vez a senhora que alugou o quarto para mim, ela simplesmente trocou a fechadura da porta, e eu não sabia como é que eu fazia, porque eu voltei da faculdade, minha chave não entrava, já era um pouco noite, minha bateria já estava acabando, e aí eu tive que correr. Eu morava muito próximo da universidade, então os meus amigos de lá vieram me socorrer, assim, no sentido, mas foi só um contratempo, um desencontro, na verdade, que teve, porque ela trocou a fechadura, mas não falou nada comigo, não tem nada a ver com o intercâmbio em si, mas foi esse transtorno que eu tive que passar quase 2 dias na casa de um amigo, com meu passaporte, meu dinheiro, tudo lá dentro, então Foi só um perrenguezinho que eu passei, mas graças a Deus deu tudo certo.
Que bom. E em relação a, voltando um pouquinho só dos gastos, né? Você teve mais gastos aqui no Brasil? Quais foram os gastos que você teve, assim, que você teve que se utilizar da bolsa que você ganhou?
No caso, eu usei a bolsa de 3 mil reais, 3 mil euros, na verdade, deu 11 mil reais e pouquinho. Eu preferi usar todo esse dinheiro com as passagens aéreas, então eu fiz voos diretos, eu não quis fazer escala em outros países, o que acabou ficando um pouco mais caro por conta disso. Então, de Itabira para BH, eu viajei de ônibus, BH para Guarulhos. Tem uma história também do aeroporto de Guarulhos, que foi uma confusãozinha, que eles mudaram meu portão de embarque minutos antes de eu viajar e eu não sabia, não tinha experiência nenhuma. O aeroporto de BH, Tancredo Neves, é um pouquinho mais organizado, mas deu tudo certo também. Eu viajei pelo Aeroméxico, tantas aeromoças já falavam, eram mexicanas. É, um voo internacional um pouco mais confortável, né, até pela questão do tempo. E foi um dia típico, foi 31 de dezembro. Então você imagina como é que estavam os aeroportos, né? E aí eu fui chegando de Guarulhos, eu cheguei na Cidade do México, da Cidade do México eu peguei outro voo para Monterrey, que acabei descobrindo que era Podaca. Depois de Podaca para Monterrey, de novo, eu viajei de carro. Eu entrei em contato com o pessoal lá que tem um programa, pedi um rapaz para me buscar e avisei mais ou menos o horário que eu ia chegar, era 9. Entre 9 e 8 horas da noite, lá do México, e eles falaram assim: rapaz, esse horário aí é meio complicado, na véspera do ano novo, como é que a gente vai te buscar mais calma que vai dar tudo certo? E realmente deu tudo certo, mas eu cheguei muito, muito cansado, eu não queria comer nada, só queria deitar e dormir, porque aeroporto é um lugar que era estranho para mim, então eu não podia me dar o luxo de relaxar ou de passear ou tomar um café. Eu estava muito apreensivo, estava com muita ansiedade, com medo de dar alguma coisa errado, porque eu não podia abandonar as minhas malas, minhas bagagens. Não façam isso, tá, gente? Se alguém for viajar, seja por um exterior, para qualquer outro lugar, fiquem sempre próximos das malas, da bagagem. O dinheiro não deixa na mala, o dinheiro fica com você. Passaporte também. É, não leva RG. Não leva carteira de trabalho, nada disso serve lá fora. O único documento oficial que serve lá fora é o seu passaporte. Então, não precisa levar carteira de trabalho, CPF, RG. Pode deixar aqui tudo no Brasil e apenas andar com o passaporte no bolso. Porque o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais visados do mundo, porque brasileiro, teoricamente, não tem cara, né? Não tem uma etnia que especifica o que é brasileiro. Então, se roubar, é um transtorno um pouquinho. Tem consulado brasileiro lá em Monterrey, então isso me deu uma segurança maior. Não era tão próximo da minha casa, mas eu sabia onde ficava. Isso também me deu uma segurança maior. E vai na cara e na coragem. Não, não, não pensa muito para ir, não, sabe? Confia e vai dar tudo certo. Voltei para o Brasil, trouxe, além do dinheiro, trouxe tequila também para os meus amigos se experimentarem. Então, como é que eu vou no país da tequila e não vou trazer tequila? Deu tudo certo também na mala, não teve problema nenhum. É, se for levar algum documento ou algum aparelho eletrônico, no caso eu levei o meu notebook, levar com nota fiscal, não me pararam, não me barraram em momento algum. Mas é importante também levar toda a documentação nos seus eletrônicos, notebook, celular, tablet. É, que mais? Acho que no aeroporto é super tranquilo, eu não tive nenhum problema de barrar. Óbvio que tem a fiscalização, que é correta, é necessária. Mas, assim, teve um potinho de iogurte que eu fui tomar e eles não deixaram passar, mas mesmo lacrado, aí eles falaram assim: não, aqui não pode passar o potinho de iogurte. Mas aí, posteriormente, eu comprei depois. Eu cheguei em Monterrey, dia 31, né, como eu havia dito. Dormi, apaguei, estava muito cansado, não comemorei nada de ano novo assim. No dia seguinte era 1º de janeiro, era feriado mundial, né? E eu não sabia, estava tudo trancado, tudo fechado, e eu acordei com fome. E aí eu dava voltas no quarteirão e voltava para minha casa. Ia para a direita, dava uma volta no quarteirão e voltava para casa. Ia, foi aí que eu achei uma lojinha aberta, e aí eu falei assim: ah, vou no que eu conheço mesmo, que é um pacotinho de Ruffles e Coca-Cola, que o sabor é igual, é único, é o mesmo. E foi aí que eu fiz minha primeira compra, né? Que eu pedi pro rapaz lá, pro dono da tenda, e ele passou o valor de 75 pesos. Na hora eu levei aquele susto, porque a impressão que eu tinha, que eu escutei, ele falou R$ 75, e aí ele me devolveu as moedas. As moedas lá no México, elas têm o valor, mesmo valor de nota. Então, se você receber uma nota na verdade, não existe nota de 10 pesos, mas se você receber uma nota de 20 pesos e receber duas moedinhas de 10, não é 10 centavos, tá? É 10 pesos. Então, na hora eu falei assim: ah, você me deu troco errado, mas aí foi só uma confusãozinha. E aí eu aprendi, eu já sabia que era peso mexicano no México, mas eu não tinha noção que lá a relação comercial, que é muito difícil achar preços separados assim, 5 e 50, na verdade, ou é 6, ou é 4, ou é 5, lá os preços estão bem redondinhos. Eu acho que é pouca circulação de moeda, eu não tenho certeza. Mas os preços eram bem redondinhos, assim, bem certinhos, até para facilitar o troco. Então, não tive muito problema com troco, ou com alguém querendo me enganar por ser estrangeiro. Eu não falava para as pessoas que eu era brasileiro, mas eu também não escondia. Então, eu chegava, me comunicava. Se as pessoas perguntassem, do meu sotaque, alguma coisa assim, eu falava que eu era brasileiro, mas eu não chegava. Em momento algum, chegava: oi, eu sou brasileiro. Mas eu deixava que as pessoas descobrissem pelo sotaque. Não tem como imitar sotaque de mexicano nortenho, porque é muito peculiar, os professores elogiavam o meu espanhol, mas percebiam que era um espanhol diferente, não era um espanhol de nativo. Mas está tudo tranquilo, você não tem que ficar paranoico com o idioma correto, nativo. Eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho um carinho e respeito pelo México, então não precisa ter aquela coisa, aquele espanhol impecável de... Sabe, eles têm a tolerância, eles entendem, eles te corrigem. Você também dá abertura, eu dava muita abertura para os meus colegas. Se eu falasse alguma coisa errada, fora de contexto, eu pedia muito eles ajuda nesse sentido. Teve uma situação engraçada na biblioteca, que nesses momentos de confusão, eu cheguei para a bibliotecária e falei que eu queria pegar um livro, só que pegar em espanhol é bater. Então, na cabeça dela, ela escutou assim: eu vim bater no livro, eu vim dar um soco no livro, dar um tapa no livro. E aí aprendi. Então, quando eu ia pedir comida, aqui, pelo menos em Minas Gerais, a gente tem mania de falar: ah, vou levar para viagem. Eu falava: eu quero levar para viagem. Por mais que a pronúncia tivesse correta, não fazia sentido nenhum um mexicano escutar isso. Aí ela falava: comida viajar? Comida não viaja. Então, aí eu mudava os termos. Então, se eu queria algum livro, eu falava buscar, eu busco por um livro. Se eu queria levar alguma comida, eu não falava viagem, eu falava llevar, quero llevar esta comida. Eu tenho uma particularidade, eu sou vegetariano, e eu tive a felicidade, a sorte de verdade, de ter um restaurante vegano muito próximo da minha casa. Então, realmente, comida, eu fui muito, muito feliz com toda essa. Com toda essa delícia de comida mexicana. Lá no México, para quem come carne, né, no estado de Monterrey, eles comem muito cabrito assado. Eu não comi, não me arrisquei. Eles comem grilo também, é bem peculiar. O chapolim colorado, que aqui no Brasil Roberto Bolanes deu o personagem, eles comem o chapolim, que é uma espécie de grilo. Eles comem com limão, eu não comi. Eles são bem religiosos em relação à Virgem de Guadalupe, eles têm muito respeito pela Virgem de Guadalupe, né? Eu visitei o Museu de História Mexicana. Aqui no Brasil, eu tive uma disciplina chamada História Comparada da América Latina, com o professor Leonardo. E eu tive a felicidade de poder ir no museu e ver tudo aquilo concreto, sabe? Aquilo real. Então, aquilo que eu lia nos livros, eu via nas aulas, batia com o que eu via no museu. Então, eu cheguei já procurando. Tem uma série em uma plataforma de stream que chama Juana Inês, que é uma freira mexicana muito famosa também. Ela está na nota de 200 pesos. Tem uma série muito interessante sobre ela. Eu já tinha assistido aqui no Brasil. Essa freira mexicana, ela viveu um pouco antes. Ela viveu na colonização do México, que o México era chamado de Nova Espanha. Ela viveu nesse período. Eu conheci a história dela de perto. Conheci a história da Frida Kahlo, que eles conhecem, respeitam, admiram cultura, mas tem alguns mexicanos que às vezes têm um pouco de receio com a imagem da Frida, porque a Frida tinha uma imagem um pouco subversiva. A Frida era a feminista, a comunista, então eles têm um pouco de pé atrás, mas nada que que manche a imagem dela ou que eles não respeitem a imagem dela, mas tem alguns mexicanos que não preferem ser conhecidos por a imagem da Frida Kahlo, mas tem outros mexicanos tão importantes quanto, né? Tem um feriado que eu tive, que eu não fazia nem ideia, que era natalícia de um ex-presidente, então foi feriado nacional. Cheguei para estudar, não tem aula hoje, hoje é feriado. E era feriado nacional, eu não conhecia esse feriado. Eu não tive a oportunidade de voltar no segundo semestre, que é quando o México ele é mais comemorativo, ele é mais festivo. Então, 16 de setembro, que amanhã, tem o Dia da Independência Mexicana, tem o Dia dos Mortos, teve comidas típicas que eu não provei, por exemplo, o pan de muerto, que eles fazem no finados. Eles celebram mesmo, é uma festa que eles cultuam, fazem altares. Eles têm a visão muito diferente de nós, brasileiros, em relação à morte. Então, eles realmente preparam, juntam a família, fazem esse tributo em respeito à memória dos antepassados, que para nós, aqui no Brasil, pode ser um pouco desrespeitoso. Para eles, não é. Para eles, é uma forma de homenagem. E se algum dia eu voltar para o México, eu vou querer conhecer o sul do México e voltar no segundo semestre, né?
Que bacana. É, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas Felipe, você gostaria de dar alguma consideração final, alguma coisa?
Agradecer pela oportunidade de contar, né, a minha experiência, a minha vivência. Obrigado pelo convite, né, da Uninter. E até hoje eu colho os frutos desse intercâmbio. Pedir para os alunos que querem fazer esse intercâmbio, façam. Não sei a questão da pandemia ainda, mas ainda assim que passar todo esse processo, vale a pena investir. É excelente para a carreira, é uma vivência incrível. E eu estou à disposição da Uninter sempre que precisarem de mim.
Que bacana. É, o nosso programa então chegou ao final. Eu quero agradecer a participação do Felipe Mendes, que é formado em Relações Internacionais pela Uninter. Muito obrigada, Felipe. E o Memórias de Intercambista é um programa que visa trazer experiências de alunos brasileiros que estudaram fora ou ainda estudam. E essa iniciativa ela é uma parceria, né, entre a Central de Notícias Uninter, a Agência Mediação do curso de jornalismo, e também junto com o setor de internacionalização da Uninter. O Memórias de Intercâmbio está exibido ao vivo pelo Facebook da Rádio Uninter, em facebook.com/radiouninter, e até o próximo programa.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.